Queridos irmãos e aqueles que nos dão prazer de estarem conosco, uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus amados, dia de festa, dia de celebrarmos a ceia do Senhor, e eu quero meditar com vocês sobre um momento especial no ministério do Senhor Jesus. Peço-lhes que abram a Bíblia, sentados como estão. Evangelho segundo o relato do médico Lucas, capítulo 19. Faremos a leitura a partir do versículo 28. Faremos uma leitura um pouquinho mais extensa. Leremos até o verso 44. Todos abriram? Lembro-lhes que farei a leitura, depois eu lhes peço que permaneçam com a Bíblia aberta e confiram na Bíblia se o pregador não leu um texto e saiu dele e foi para outro texto. Então, o crente precisa de conferir se a igreja em que ele frequenta prega o que está escrito ou outra coisa que emergiu da mente do pregador. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a Santa Escritura: e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Amém. Até aí, queridos irmãos. Eu quero meditar com vocês neste texto sagrado, e o tema deste sermão é: não despreze o dia da tua visitação. O fato que lemos, relatado pelo médico Lucas, Jesus está chegando ao final do seu ministério, já estava encerrando o ministério de Jesus, os 3 anos, e diz a palavra de Deus, então, que Jesus decidiu ir à cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que Jesus decide isso para que se cumprisse um propósito eterno, glorioso, que o Pai havia estabelecido. Estava chegando aquele grande momento em que o Verbo que estava agora encarnado, ele haveria de se entregar naquela cruz. E então, amados irmãos, naquele tempo, o tempo em que Jesus se dirigiu à cidade de Jerusalém, aquela cidade estava em festa. Eles estavam comemorando a festa mais importante no calendário de Israel, a festa chamada Páscoa. A Páscoa foi uma festa instituída por Deus, e a Páscoa está diretamente ligada a um momento especial na história daquele povo. A Páscoa era um momento deles trazerem à memória a maneira como Deus os havia libertado da escravidão do Egito. Portanto, enquanto a Páscoa estava sendo comemorada em Jerusalém, nessa festa de uma maneira muito especial, as pessoas costumavam deixar as suas residências, deixar os lugares onde eles habitavam, as cidades, as aldeias, e eles iam em caravanas até a cidade de Jerusalém. E a cidade, ela ficava repleta de pessoas, porque todos queriam comemorar aquela festa com tão grande importância para o povo de Israel. Pois bem, Jesus está chegando para participar da festa que simbolizava a festa de maior alegria para o povo. E então, dentro desse contexto, diz a palavra de Deus, no texto em que lemos, que Jesus parou em Betfagé, em Betânia, já próximo ao Monte das Oliveiras, e o Senhor Jesus, então, chama dois dos seus discípulos e lhes dá a seguinte ordem. Vocês vão entrar na aldeia que está de fronte e vocês vão pegar um jumentinho e vocês vão soltar esse jumentinho e vão trazê-lo. E quando vocês estiverem soltando o jumentinho, o dono desse jumentinho vai perguntar a vocês o que vocês estão fazendo. E então vocês vão dizer ao dono do jumentinho, o Senhor precisa dele. Diz a palavra de Deus que sucedeu conforme Jesus lhes havia falado. E então, os discípulos, entrando naquela aldeia, soltaram aquele jumentinho e foram questionados pelo dono e responderam aquilo que Jesus lhes havia mandado responder. Este texto eu acho por demais glorioso, meus amados irmãos. Esta passagem, ela demonstra e traz um ensino preciosíssimo para nós. Esta passagem mostra que Jesus, ele tem o controle absoluto de tudo o que está acontecendo. Esta passagem, ela evidencia a natureza divina do Senhor Jesus. Não era apenas o homem, era o homem Deus. Aquele que conhece todas as coisas, aquele que nada passa desapercebido aos seus olhos. Ali estava a figura do Verbo encarnado, o Senhor Jesus Cristo, aquele que, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas, aquele que sempre que disse, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, aquele que estabeleceu o limite para tudo, para a onda do mar, aquele que governa sobre tudo e sustenta com o poder das suas mãos. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos ver a pessoa gloriosa de Jesus e a sua natureza divina. Jesus vai dizer aos seus discípulos o que eles enfrentariam, para mostrar-lhes que o controle absoluto daquela situação estava em suas mãos. Aquele que vê todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas, aquele que domina sobre todas as coisas. E aqui eu trago uma aplicação prática, porque nada passa desapercebido aos olhos dele. O Senhor sempre está no controle de tudo. Jesus, ele caminha para Jerusalém com um objetivo, que era se cumprir nele aquele plano do Pai. Ele haveria de morrer naquela cruz. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Jesus caminha não cabisbaixo ou como que alguém que estava muito entristecido, ou como uma ovelha relutante que escoceia e não quer ser levada ao matadouro. Na verdade, quando nós lemos esse texto, nós vemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Verbo divino. Esse Verbo divino, esse que é homem-Deus, que domina sobre tudo, que nada foge ao seu controle, esse é o nosso bendito e eterno Salvador. O que mais me maravilha é que nada pode passar desapercebido aos olhos dele. Não há nada na sua vida, nem na minha vida, que ele não conheça. Não há um pensamento, um sentimento que brote na nossa mente, no nosso coração, que ele não saiba. Não há uma lágrima que role dos nossos olhos que ele não saiba. Não há uma aflição que deixe o nosso coração amargurado que ele não conheça. Jesus tem o controle absoluto de todas as coisas. Jesus é aquele que ele vai a Jerusalém com um propósito. Não como ovelha escoiceando, como que não querendo ir ao matadouro. Mas ele vai a Jerusalém sabendo de tudo que haveria de suceder a ele. E ele vai como um rei que caminha para a sua coroação. O maravilhoso desse texto, amados irmãos, é que o nosso Salvador está assentado no trono, reinando soberanamente, gloriosamente, poderosamente. E a sua vida e a minha vida está segura nas mãos deste Deus, que não perde o controle, que a maldade dos homens não tomam ele, como que se ele não assim soubesse. Para nós, crentes, é maravilhoso entendermos que esse conhecimento conforta o nosso coração. Esse conhecimento faz com que nós, sabendo que ele tudo vê, que ele tudo conhece, esse conhecimento nos leva a compreender que tipo de postura devemos ter. Devemos esforçar as nossas mãos porque ele tudo vê. E esforçamos as nossas mãos para zelar por aquilo que ele colocou para fazermos, porque ele tudo vê. Devemos compreender, meus queridos, que esse momento é conhecido na Bíblia como a entrada triunfal de Jesus. E não por acaso. Ali está o Messias. Ali está caminhando aquele que sabia tudo o que haveria de suceder a ele. E o que me maravilha é que quando Jesus vai caminhando um pouco mais, ele conta uma parábola para os seus discípulos. E a parábola que Jesus contou é de um homem que estava sendo rejeitado pelos homens de uma cidade. E os homens daquela cidade o rejeitavam a ponto de dizer: não queremos que este homem reine sobre nós. Obviamente, Jesus estava dando um spoiler para os seus discípulos acerca daquilo que sucederia a ele. Jesus conta esta parábola ainda no caminho para Jerusalém, no sentido de mostrar que ele seria rejeitado, que a população de Jerusalém diria: não queremos que ele reine sobre nós, nós não queremos esse tipo de rei. E o Senhor vai alertar os seus discípulos exatamente sobre isso. E qual o motivo que ele alertou? Diz a Bíblia que quando os discípulos trouxeram aquele jumentinho, conforme a ordem dada por Jesus, Jesus sobe naquele animal E ele vem descendo pela encosta do Monte das Oliveiras. E diz a Bíblia que, de repente, havia uma multidão. E aquela multidão jogava e lançava galhos de árvores, palmeiras, e lançavam também vestes, mantos, de tal maneira que o Senhor ia passando com aquele animal, e a multidão vinha atrás dizendo: aleluia, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Havia uma grande festa, Jesus chega na cidade de Jerusalém, e uma multidão atrás dele dizendo: aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, paz na terra, glória a ele. A multidão vinha dando glória. Jesus desce pelo Monte das Oliveiras, e ele começa então a subir pelo Monte Moriá, para que desce na entrada principal de Jerusalém. Diz a Bíblia então que aquela cena, os discípulos estavam muitíssimo satisfeitos. Imagino que era natural que eles pensassem, imagino os discípulos que ouviram Jesus falar durante os 3 anos de ministério sobre o reino dele, e agora os discípulos estavam imaginando que Jesus, já que toda a população e a multidão dizia: bendito seja o rei, o que eles imaginaram é que agora ele vai ser coroado, agora ele vai nos livrar do domínio do Império Romano, agora vai cumprir aquilo que nós estávamos esperando. E é por isso que Jesus se antecipa e diz uma parábola onde eles não querem um rei. Mas eles não compreenderam muito bem a parábola, porque eles continuaram muito alegres. E diz a Bíblia então que aquela multidão vinha louvando a Deus, adorando a Deus, bendizendo a Deus. E de repente aparece ali um primeiro obstáculo. Alguém, um fariseu, diz: manda os teus discípulos calarem a boca, porque eles engrandeciam dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. E então Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus está mostrando, meus amados irmãos, que ainda que o homem não cumpra com aquilo que está determinado, Deus levanta pedras para clamar e para falar aquilo que os homens deveriam fazer. O que eu quero dizer-lhes é que não importa a circunstância, o plano de Deus sempre terá cumprimento. Não importa os obstáculos, Deus sempre prevalecerá. Não importa que as pessoas se armem contra o Evangelho de Jesus Cristo, Deus sempre prevalecerá. Não há obstáculo que possa segurá-lo, que possa detê-lo. E se nós pararmos de dar glória ao nome dele, ele levanta outros, e se não houver outros, as próprias pedras dirão: bendito seja Deus, adorado seja Deus. Nós adoramos aquele que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, aquele que tem o controle absoluto de tudo que acontece. Esse é Jesus, o nosso Salvador. Esse é Jesus. Agora, o que eu quero dizer-lhes é que, naquele momento, aquela alegria que tomou conta do coração dos discípulos, ela foi interrompida. Aquela alegria não perdurou. Ela cessou, porque logo, dali a não muito tempo, Jesus seria preso e sentenciado à morte. Então, aquela alegria teve um momento em que os discípulos todos se assustaram e foram tomados de medo, de pavor, de tristeza. Mas eu quero dizer-lhes que haverá uma alegria, que os crentes participarão dela, muito maior do que a alegria que eles sentiram naquele dia, quando eles imaginaram que seria a coroação de Jesus. Eles não participaram, mas nós participaremos de uma alegria que não terá fim. nós entraremos e participaremos da maior de todas as festas, o maior de todos os eventos, o evento que Deus nos chama a celebrar, as chamadas bodas do Cordeiro. Ali aquela festa não terá fim. Nós celebraremos, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Nos encurvaremos, porque a alegria deles foi até o momento em que Jesus foi preso. Mas a nossa, quando nós estivermos diante dele, será uma alegria que não terá fim. Porque naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O fato é, meus amados irmãos, que em outras oportunidades, se você olhar o ministério de Jesus, você vai ver que em várias oportunidades, Jesus, ele curava alguém e ele logo se retirava. Ele buscava os desertos, ele buscava estar a sós em oração. Mas aqui nesse texto, Jesus, ele vai como que romper aquele ciclo em que a privacidade dele, ele procurava preservar. Mas Jesus rompe com esse ciclo. Agora não havia mais necessidade de privacidade. Agora ele mesmo vai entrar de forma triunfal na cidade de Jerusalém. E eu louvo a Deus, porque ali o autor da vida, ele entra de forma triunfal, porque ele iria na cruz do Calvário garantir a sua salvação e a minha salvação. Eu louvo a Deus, porque esse texto é tão majestoso, esse texto é tão glorioso. Quando o Senhor está chegando próximo da cidade, já na entrada da cidade, o verso 41 diz que Jesus, ele começou a chorar. E o verbo grego usado aqui para choro é klaio. E esse verbo não significa chorar simplesmente, mas significa chorar compulsivamente. Chorar copiosamente, chorar com soluços e com gemidos. Esse é o significado desse verbo. Quando Jesus começa a entrar, enquanto a cidade estava em festa, o povo vinha atrás dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, aleluia. Ele para diante da cidade e ele começa a soluçar de chorar. Ele chora copiosamente. E ele chora porque ele tinha motivos para chorar. Ele chora porque ele lamenta, diz o texto sagrado, esse povo, eles vão perecer. Jesus vai dizer-lhes o seguinte, olha o que diz o verso 42. Verso 41 diz, e ia chegando e vendo a cidade, chorou. De que maneira ele chorou? Copiosamente. Abundantemente. Gemendo. Gritando. E ele olhou para a cidade e disse, ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje, o que é devido à tua paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Vocês não conseguem enxergar a paz. Vocês não conseguem enxergar que o príncipe da paz está chegando. Os olhos de vocês estão cegos, vocês não enxergam. Vocês não conheceram que eu sou o prometido de Deus, o Messias de Deus. Aquele povo foi destruído pela ignorância. O livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 3, diz assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me conhece. Israel estava celebrando a maior de todas as festas. A festa em que Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Quando na morte de um cordeiro, o povo ficou livre. Agora, o Cordeiro de Deus está entrando na cidade. Por ver uma cidade que comemorava aquela festa com um significado tão glorioso. E eles, apesar de não estarem fisicamente no Egito, mas estavam espiritualmente aprisionados ao pecado, aprisionados a uma liturgia vazia, sem sentido. A religião era apenas alguma coisa para satisfazer o sentido de estou em paz com a minha consciência. O que eu quero dizer-lhes é que é possível alguém ser religioso sem conhecer a Deus. É possível alguém falar da verdade e não andar na verdade. Pode ser que você tenha ouvido falar da verdade muitas vezes. Você ouviu a palavra de Deus muitas vezes. Mas a pergunta que eu vos faço é se o seu coração se abriu para que a palavra de Deus operasse em você. Deus quer realizar uma grande obra. E Jesus olhava para aquela cidade quando eles comemoravam a Páscoa e o Cordeiro de Deus vinha entrando para ele ser o Cordeiro Pascal, para que a verdadeira Páscoa sucedesse, onde ele arrancaria das trevas homens e mulheres e crianças e idosos e famílias inteiras. E ele, como Cordeiro de Deus, haveria de libertar não apenas um povo, mas homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, porque ele derramaria um sangue inocente, o Cordeiro de Deus, que foi rejeitado por aquela nação. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode dar glória, irmão, porque você é filho de Deus. Jesus chorou porque ele viu um templo majestoso, transformado em covil de salteadores. Ele viu líderes corrompidos, ele viu toda aquela beleza, nada mais era do que um adorno de um sepulcro. Uma estrutura religiosa, vazia, sem sentido. O que eu quero dizer-lhes é que você pode ser um bom religioso, sem, contudo, servir a Deus. Jesus lamenta que eles não conheceram a paz porque estavam cegos. Jesus chorou porque ele sabia o que haveria de suceder àquele povo. E ele diz assim: porque virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão os cercos. Jesus olha para aquela cena, por certo, a mente dele vendo crianças sendo mortas, famílias inteiras sendo dizimadas, e Jesus para e diz: ah, se vocês conhecessem a paz, mas agora vocês estão cegos. Virão dias em que o exército inimigo vai cercar vocês. Vocês vão ser destruídos. Não restará pedra sobre pedra. Enquanto as multidões celebravam, Jesus chorava. Jesus chorou pelas ruas. Diz a palavra de Deus que enquanto ele carregava a cruz, as mulheres, ao olhar para ele, começaram a chorar. E ele então parou e disse a elas: por que vocês estão chorando por mim? Chorai antes por vós e por vossos filhos. Ele estava dizendo: virão dias em que vocês serão cercados, em que haverá uma destruição. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi dizimada. O general Tito cerca Jerusalém e cumpre-se a palavra que Jesus havia dito. A cidade foi queimada, os muros foram derribados, os judeus foram dispersos em diversos lugares, eles se espalharam pelo mundo. Mas Jesus havia dito: vocês não entenderam o tempo da vossa visitação. Eu quero dizer-lhes que Deus tem um tempo para a visitação de cada um de nós. Pode ser que você esteja agora vivendo esse tempo. E a Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o tempo da visitação de Jerusalém, de Israel, passou. Ele disse: chegou o tempo da visitação e vocês não conheceram. Vocês celebraram a Páscoa e vocês não conheceram o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Sabe o que comove Jesus? Ele não chorou, porque o amigo Pedro o negou, negou que o conhecia. Jesus não chorou pela traição de Judas. Jesus não chorou porque o sinédrio judaico conspirou contra ele, o caluniou, inventou mentiras, dizendo que ele queria tomar o reino de Roma. Jesus não chorou quando estava no sinédrio sendo esbofeteado. Jesus não chorou quando ele foi ao pretório romano, julgado injustamente por Pôncio Pilatos, que lavou as mãos e disse: eu não tenho parte no sangue desse inocente. E então o povo que estava há pouco tempo havia dito: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Agora o mesmo povo dizia: crucifica-o, crucifica-o. E quando Pilatos disse: mas eu não quero participar do sangue desse inocente, eles disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. A mesma boca que estava dizendo: bendito é que vem o nome do Senhor, logo em seguida estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Nós não queremos ele como rei. Nós não queremos esse tipo de rei. Você sabe o que comove Jesus, irmãos? A dureza do coração do homem. Jesus chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Jesus chorou porque aquela cidade virou as costas para ele. E as lágrimas de Jesus revelam o coração de Deus. Jesus chora por aqueles que se rebelam. Jesus chora por aqueles que endurecem o coração. Jesus chora por você que fecha a porta da sua vida e não permite que ele entre, que ele governe a sua vida. Jesus não estava chorando por ele. Ele estava chorando por um povo que seria destruído. As lágrimas de Cristo também devem nos levar às lágrimas. Se Ele vem a nós em lágrimas, nós devemos também ir a Ele com o nosso coração, com a nossa, os nossos olhos em lágrimas. Como é que você se comporta diante das lágrimas de Cristo? Seus olhos estão secos? Há quanto tempo você não dobra os joelhos e você não sente a presença dEle? Há quanto tempo você não louva e as lágrimas rolam dos seus olhos em um ato de adoração e de glorificação a Deus? Pois Jesus chorou exatamente pela dureza do coração daquele povo, que o rejeitou, que amou mais as trevas do que amou a luz. O nosso Mestre chorou por Jerusalém, e Ele continua chorando por uma geração perdida. Eu digo a você hoje: vá a Cristo com lágrimas nos olhos, olhe para a sua condição miserável e pense agora na glória que há no céu que nos aguarda. Pense também hoje nos horrores do inferno e chore pedindo a Deus misericórdia, chore pedindo que Deus te salve do inferno e te leve às moradas celestiais. Aquele povo perdeu o tempo da visitação. E a todo tempo tem sempre gente perdendo o tempo da visitação. O livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 3, o Senhor diz: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Eu não vou contender para sempre com o homem. Quantas vezes o Senhor vem pelo Espírito Santo levando você para que você pudesse viver uma vida mais de intimidade com Ele? Não deixe passar esse momento. Eu quero convidar você a uma entrega real. E aqui eu quero encerrar. Porque ao rejeitar o Evangelho, aquela cidade lavrou o juízo, lavrou a sentença sobre si mesmo. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Para que você não seja como a cidade de Jerusalém. Eles lavraram a sentença sobre eles quando rejeitaram a graça de Deus, o amor de um Deus que chora pelo pecador,
de um Deus que quer salvar pecadores, de um Deus que está à disposição do homem, chora pela sua condição miserável e pela sua dureza. Hoje é dia de salvação. Hoje eu convido você a ir a Jesus em lágrimas, porque Ele encontrará-se-á com você também em lágrimas. Aplicações práticas. Primeiro, Jesus sabia tudo o que ia acontecer com Ele. Uma aplicação prática é, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu problema. Nada escapa ao domínio dEle. Ele é poderoso e Ele está no comando de tudo o que acontece conosco. Segunda aplicação prática. As alegrias desse mundo são passageiras. Eles sentiram alegria porque achavam que Jesus ia entrar, reinar e o Império Romano seria derrotado. As alegrias que temos aqui são passageiras. Mas chegará o grande dia, quando Ele vier em glória, nós teremos uma alegria que não terá fim. Jesus cumpriu um plano do Pai para a sua coroação. Aceite os planos que Deus tem para você. Submeta-se aos planos que Deus tem para você. Quarta aplicação que eu faço. Jesus chorou diante daquela cidade. E isso revela o desejo dele de salvar pecadores. Se somos a imagem de Cristo, nós devemos chorar por essa nação. Devemos chorar pela nossa cidade. Devemos chorar por aqueles que estão distantes de Deus. E a quinta aplicação que eu faço. Hoje é o tempo da sua visitação. Hoje é o tempo que Deus vai visitar você. Talvez não seja para salvar você, mas para colocar você no prumo que você precisa estar. Para que você compreenda que Ele não quer você entrando e saindo da igreja sem ter compromisso com Ele. Ele não quer você simplesmente esquentando um banco sem estender as mãos e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O que você faz? Qual é o compromisso que você tem com Ele? A palavra de Deus é muito clara, meus amados irmãos, naquele grande e glorioso dia, as consequências não serão como aquelas da cidade de Jerusalém destruída. As consequências serão indescritíveis. O inferno é onde o fogo não apaga e onde o verme não morre. Há muitos que ainda não se voltaram para Deus porque fecharam seus corações. Há muitos que estão capengando e não erguem as suas mãos para dizer ao Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Naquele dia, o Senhor dirá aos ímpios, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Mas Ele dirá para os seus servos, para o seu povo, lavado no sangue do Cordeiro, para aqueles que compreenderam o dia da visitação, para esses Ele dirá, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. O nosso Deus não é um Deus de improviso. O nosso Deus preparou todas as coisas para desfrutarmos dela. E eu quero encerrar pedindo a você agora, erga sua voz e dê glória ao nome dEle. Porque nós não estamos agora com o Messias entrando em Jerusalém, mas nós estamos vivendo a expectativa de entrarmos pelos portões celestiais. Quando entraremos em brados de glória e aleluia àquele que venceu a morte, o Filho de Deus. Está chegando a hora de voltarmos para casa, gente. Está chegando a hora de ouvirmos da parte dEle, vinde benditos de meu Pai. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Hoje é o dia da tua visitação. Hoje é o dia de você voltar-se para Deus. Hoje é o dia em que a porta da graça está aberta. Hoje os braços do Redentor estão abertos para receber você. Hoje Ele é o seu Salvador. Mas se você não aceitá-Lo, naquele grande e glorioso dia, Ele será o seu juiz. E eu encerro lembrando a vocês que o livro do Apocalipse tem uma linguagem poética e profética. Na verdade, o livro do Apocalipse mostra que os salvos são a própria cidade de Jerusalém. A Jerusalém que descia do céu ataviada como noiva preparada para o seu esposo. E nesta cidade, 12 portas, cada porta é uma pérola. O muro é de jaspe. A cidade é de ouro. Nessa cidade não tem lâmpada. Não tem luz do sol, nem luz da lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós seremos iluminados e ouviremos da parte dele. Esses são meu povo. Esses são os meus, aqueles aos quais eu os resgatei com meu sangue. E a Bíblia diz que nós andaremos com ele e nós estaremos para sempre com ele. A esperança da eternidade é algo que faz pulsar o nosso coração. Por isso, não perca o tempo. Hoje é o dia da tua visitação. Que Deus te abençoe. E eu quero aproveitar e encerrar dizendo uma coisa. Se você ainda não estendeu as mãos para servir ao Senhor, chegou a hora. Hoje é dia. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos, mas todos os salvos, a evidência da salvação na vida deles, são as obras que eles realizam. Obra que realizamos não é para sermos salvos, mas é porque somos salvos, realizamos obras. Que Deus glorifique o nome dele na sua vida, porque está chegando o dia em que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Está chegando o dia em que ele vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorificado, semelhante ao dele. Ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aquilo que é mortal em nós vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível em nós vai ser revestido da incorruptibilidade. Os discípulos naquele dia entraram na cidade de Jerusalém. E nós aguardamos o grande dia em que nós entraremos pelos portais celestiais da cidade eterna, em brados de aleluia, de glória, de honra e de louvor ao Deus Todo-Poderoso. E a alegria nunca mais cessará do nosso coração. Nunca mais choraremos. Nunca mais sofreremos. Nunca mais pecaremos. Mas desfrutaremos da presença dele para todo o sempre e sempre e sempre. Aleluia! Porque a promessa está perto de se cumprir, gente. Está chegando a hora da gente ir embora. Está chegando a hora, arruma as malas, igreja. Precisa de arrumar mala, irmão? Você não vai levar nada, filho. Absolutamente nada. O carro que você acha que é seu, você vai descobrir que nunca foi. A casa que você mora, você achou que era sua? Nunca foi também. Quando o homem morre, ele descobre que ele nunca teve nada, senão unicamente aquilo que Deus permitiu ele usar por um tempo. Mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança, e a Bíblia nos diz, ajuntamos tesouro onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba. Que Deus nos abençoe e que você participe desta ceia adorando ao Senhor, com a certeza de que haverá um momento glorioso para nós participarmos das bodas do Cordeiro.